Meus amigos, meus amigos. Meus amigos, da parte de Jesus, permaneça nos nossos corações. Então, hoje nós vamos falar de uma passagem que é muito interessante, que é a das ovelhas sem pastor, ou a seara, e o dono da seara, e os trabalhadores para essa seara, né? Seara é a colheita, né? Muito bem. A passagem, então, diz o seguinte, está em Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas. Quem tem o texto corrija. Nas sinagogas deles. Isso é bom especificar, tá? Então Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino, curando todos os males, todas as enfermidades. E vendo toda aquela gente, teve compaixão, é a palavra, delas, que estavam maltratadas, ou melhor, escorchadas e arrasadas, e jaziam por ali como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos discípulos: a colheita é verdadeiramente grande, mas poucos hoje são os trabalhadores, ou melhor, os colhedores. Rogai ou pedi, pois, ao dono da seara, que mande trabalhadores para ela. Então, quem tiver o livro, vamos anotar aí. A sinagoga deles. E vendo todas aquelas gente, lá no versículo 36, ele teve piedade delas, porque estavam, aqui está, maltratadas, melhor dizendo, escorchadas ou arrasadas. Escorchada quer dizer, é com a pele arrancada, e arrasadas quer dizer, jogadas no chão. Então, a passagem está dizendo que Jesus andava por todas as cidades e aldeias, dando uma ideia aí de totalidade, porque a expressão no texto não deixa que ele tenha ficado sem ele em nenhuma cidade ou aldeia. Não só ia nos lugares grandes, a aldeia ainda no sentido das vilas, dos lugares pequenos. Jesus percorria, melhor traduzindo, toda a circunvizinhança, estava presente. E o que ele fazia? Conforme que ele ia percorrendo essas cidades e aldeias, ele via o povo, se deparava com o povo e comentava com os seus discípulos nessa viagem. Indo de uma aldeia para outra, ele ia ficar fazendo comentários. E qual foi o comentário assim mais, podemos dizer assim, importante, ou aquilo que mais marcou a cabeça dos apóstolos e futuros evangelistas com relação a esse percorrer de Jesus por essa localidade? Foi que Jesus andava, primeiro, ensinando especificamente uma mensagem que é a do Evangelho do Reino. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. Então ele não ficava falando das coisas do Antigo Testamento. Ele trazia um novo conceito da boa nova, que está alicerçada no amor, na caridade e no perdão. Então é bem claro, ele andava pelas cidades ensinando que o Evangelho do Reino, ou melhor, a mensagem alicerçada no amor, na caridade, no perdão. Terceiro, e curava os enfermos. A palavra aí é curava os doentes e os enfermos. Está especificando duas situações. O doente é o doente mesmo, ele tem as doenças as mais variadas, psíquicas, espirituais, obsessivas, etc. Muito bem. A enfermidade, a palavra enfermidade lá no original grego, está no sentido de ferida de morte ou doença corriqueira. É aquela doença rápida que você tem, por exemplo, uma febre, uma coisa que surge assim, de repente, e passa. Quer dizer, é essa doença mais simples ou aquela mesmo que o sujeito foi ferido. Foi ferido por algum motivo, ou caiu alguma coisa na cabeça dele, ou no corpo dele, ou ele tropeçou, ou caiu, quebrou a perna, ou foi ferido mesmo no sentido de assassinato, ou levou uma facada, por exemplo. Então, o que o texto está querendo dizer é que não havia limites para o processo da cura de Jesus. Estava dizendo é que ele curava aquilo que é considerado doença mesmo, por exemplo, tumor, um problema grave, pulmonar, situações que levam para a morte, paralisia, cegueira, essa é a doença de uma forma geral, e a enfermidade aí está no sentido dessa aqui, a corriqueira, dessa que de repente surge. E ele interpreta nesses dois, para essas duas situações, né, a colocação de que ele tinha compaixão por aquela gente. É importante essa palavra. Essa palavra não é nova na literatura religiosa. No Antigo Testamento ela é nova, porque é sentir a dor do outro, se colocar na dor do outro, é sentir a dor em si, ao ponto de ser tomado pelas emoções. Vamos deixar tomada, a palavra é forte no original. Mas ela era muito usada no Oriente. Já no budismo, cerca de 400 anos antes de Cristo, o máximo do sacrifício é essa compaixão. O máximo da dedicação de Buda pela humanidade é a compaixão. Para vocês verem, a grandeza da palavra compaixão é que o Buda e o candidato ao Buda, ou a iluminação, Buda quer dizer iluminação, no caso a santidade, diríamos nós aqui numa linguagem ocidental, ele não quer entrar no paraíso. Quando ele tem o direito de entrar no paraíso, ele pede por amor a essa humanidade, ele pede por amor aos que sofrem, por amor aos que não compreendem, que ele não entre nas bem-aventuranças do paraíso, permaneça na nossa esfera para servir, para ajudar. É uma entrega total. Se recusa o céu para ajudar o outro. Como se até estivesse dizendo assim, não que o céu não fosse importante, mas não se pode ser feliz no céu sem cuidar do outro. Essa é a palavra compaixão. E quem faz isso é o Bodhisattva, né? Lá na ideia do budismo. Jesus usa essa mesma expressão. Ele tinha compaixão para a multidão. Eu anotei aqui uma colocação, eu não gosto muito de falar de português, que eu nem entendo direito, mas essa palavra compaixão, ela é formada do substantivo que significa intestino. Quer dizer, o substantivo intestino está dentro da palavra compaixão. Então, repare a sabedoria dos antigos. Era algo que tem a ver com intestino. E eles sabiam muito bem que toda vez que você entra em crise emocional, e eles achavam que a emoção estava ligada ao intestino, porque toda vez que você entrava numa crise emocional, o intestino reagia, ou na forma da urina, ou na forma de gás, ou na forma de o intestino aí, eu não quero falar do intestino em si, porque aí não caberia a urina. O intestino entra no aparelho digestivo. Certo? Todo ele como um todo. Porque se manifesta na urina, se manifesta em gás, se manifesta no caso das fezes, da diarreia, o sujeito fica apavorado. É emoção desequilibra, ele acabava desequilibrando o intestino. Então, nesse exato momento, é como se estivesse dizendo assim, quando Jesus diz, eu senti compaixão, tem compaixão pela nossa multidão, ele sentia isso interiormente, chegava a mexer
transforma as suas mesmas almas.
Podemos pensar a mesma coisa de Buda. Eu não consigo querer ir para o céu, querer ir para o nirvana, para o paraíso, sabendo que essa gente sofre. Então é algo de um amor, tanto uma entrega tal para o outro, que você renuncia o céu. Nós vemos isso em alguns contos religiosos, é muito interessante. Quando o santo está conversando com Jesus, ele passa o tempo todo querendo estar no encontro com Jesus. Na hora que ele tem um encontro com Cristo, um sofredor, um pobre, um mendigo bate na porta pedindo uma sopa, pedindo um remédio, um atendimento. Ele larga o encontro com Cristo para ser livre. E aí diz sempre esses contos, né? Aí Jesus está esperando ele, depois que ele volta do atendimento, dizendo: se você não fosse, eu não estaria aqui, porque eu iria atender. É sempre a necessidade de estar com o outro que sofre. Por isso que é uma identidade de sofrimento. Por isso que a coisa mais triste é aquele que sofre e não tem compaixão do outro. E por isso que o sofrimento passa a ser um grande ensinamento. Porque quase sempre o sujeito que sofre, eu sei o que ele está sentindo. Então parece que a gente tem que sofrer para poder entender o sofrimento do outro, para poder ter essa compaixão. Agora, então, Jesus diz isso. E ele explica por quê. Por que ele tem essa situação quase múltipla, ou mais que múltipla, de não querer ir para o céu? Como Jesus mesmo disse: eu estarei convosco até os fins dos tempos e não vos deixarei órfão nunca. Eu estarei convosco. Quer dizer, eu não vou me perder no nirvana, ou vou para o céu, ou vou para a casa do Pai, ou vou ficar com o Pai e vou deixá-lo. Não. Eu não vos deixarei órfãos nunca e estarei convosco sempre. Essa é a palavra do pastor, que é o Deus sabe. Está com o outro. Só isso é o grande motivo. Você pode dizer, mas esse é o grande motivo? Não. Essa é uma visão médica do processo. No exato momento que eu sei que as pessoas sofrem, eu me comporto assim. Isso não quer dizer que o céu não seja mais importante e não seja o objetivo. É que não há objetivo viver no céu de ser feliz no céu sabendo que o outro sofre. Então fica para ajudar. É lógico que depois que todos se recuperarem, aí sim todos vamos para as bem-aventuranças do céu. Gozaremos juntos. É esse o aspecto, tá? Então aqui não há nenhum demérito colocando o céu como um atendimento ao sofredor. Atendimento ao sofredor não é céu. É que ninguém pode ser feliz no céu sabendo que tem um sofredor. Curando o sofredor, vamos todos para o céu. A felicidade está em todos participarem dela. Enquanto que um não participa da felicidade, ela é sempre na perda. É isso que o texto está querendo mostrar para a gente. É muito bonito. E ele explica por que essas pessoas estão sofrendo, e ele tinha essa compaixão, esse amor por elas. Porque, diz aqui a passagem, elas estão escorchadas, estão arrasadas. Estão como ovelhas sem pastor. Escorchada, tão sem pele, arrancou-se a pele dela, quer dizer, se explorou tanto, que essas pessoas já não têm mais nada para dar, até a pele arrancou. Não se contenta só tirar o bolso, não se contenta só tirar a liberdade dela, não se contenta só tirar o dinheiro dela, colocar ela como escrava, inclusive intelectual das ideias. Mas, além disso, elas estão arrasadas. O texto seria desmaiada, jogada. O texto, a palavra no pé da letra quer dizer jogada no chão. E a palavra no original poderia ser até bêbada. Deram bebida para essas pessoas, tal ponto que ela está jogada no chão. É nesse sentido, bebida. A bebida que pode ser ou bebida entorpecente mesmo, ou veneno. Foi dada, ou então foi ferida. Essas pessoas estão feridas, por isso que ela está jogada no chão. Arrancaram o sangue dela. E eu gosto muito dessa imagem da bebida aqui para essa passagem, porque elas estão como se fossem jogadas no chão mesmo. E não existe pior bebedeira, pior embriaguez de você estar alimentado por uma ideia falsa. Você toma 10 garrafas de uísque, que fica bêbado, cai. Nem sei se a pessoa vai tomar 10 garrafas de uísque, não, fica muito mal. Mas aí acaba, tá certo? Vai sentir muita dor de cabeça, aí muito mal, falando. Melhora. E volta para ela. Ah, eu sei onde eu estou, o que é isso, o que é a minha vida, e tal, passou. Agora, quando você está bêbado de ideias, de filosofias, que tomam a tua vida, Essa é uma bebedeira muito grande. Tem pessoas que ficam bêbadas com filosofia do medo, filosofia da morte, filosofia do inferno. Isso aqui é a maior bebedeira que a humanidade passa e vivia na Idade Média, de que o inferno existe. É uma bebedeira, todo mundo embriagado com essa teoria. Todo mundo vivia com seus medos, era demônio para tudo que é lado, sujeito de uma febre, de uma alma cravada, era o demônio. Todo erro, todas as coisas, você vai para o inferno, lá vai a labareda, aquilo vai queimar, as pessoas eram doutrinadas com isso tudo. Isso é uma bebida à negatividade. A pessoa toma aquilo conscientemente e está completamente embriagada por algo que é completamente falso. Que você vai para um lugar, vai ter chama e nunca mais você vai ser salvo. Mas eu sou a mãe dele, eu amo meu filho. Você vai para o céu, teu filho vai ficar eternamente no inferno. Imagina uma situação dessa. O que significa essa bebedeira? E mais ainda do que essa inconsciência, quando eu falo bebedeira aqui, eu estou falando a nível de inconsciência, isso é uma inconsciência na vida. E a pior bebedeira é que você fica inconsciente. Não é quando você toma um negócio e sabe muito bem qual é o caminho, etc. Mas é aquela que você perde a consciência. Essa é o sujeito que não tem consciência. Aliás, eles são colocados como ovelhas em que o outro pensa por ele. É o líder espiritual que pensa, você não precisa pensar. Aliás, nem fazia um pensamento para a pessoa, porque tudo era ditado em latim, ninguém entendia nada de latim, e mais, os textos eram escritos em latim, e ninguém nem sabia ler e escrever, quanto mais sabe em latim, ler e escrever em latim. Então, além de ensinar as coisas erradas, as pessoas não tinham cultura, não tinham leitura, não tinham nada, ensinava essas monstruosidades. Então não explicava nada, era tudo em latim. A missa era em latim. Porque não adianta você ficar em pé, ajoelhado, ninguém está entendendo nada do que o pai está falando. E quando queria entender, era essa: tu vai para o inferno. Se não praticar a doutrina, a indulgência, tinha de pagar, porque era caro, para entrar no céu tinha de pagar, para dar grana. Imagina você ser doutrinado com uma coisa dessa. E hoje em dia, essas coisas continuam. Quantos centros espíritas ali estão com médicos fazendo tudo aos infernos, colocando parte física muito mais do que a parte física. Agora me surpreendeu um diretor espírita de uma das maiores instituições espíritas do Brasil, inclusive da Tijuca, desesperado, um choro, porque a mãe morreu de 85 anos. Uma coisa dessa, ele está vivendo. O que eu faço para ter consolo? Vai ler o livro dos Espíritos. Porque você assumiu uma direção com uma casa espírita, ler o livro dos Espíritos é ferido para estar numa situação dessa. Isso não quer dizer que a pessoa, que o espírita não tem lá sentimento, não vai sentir saudade da mãe, não vai sentir saudade do pai, do marido, uma outra coisa, nós tratamos, mas tem que ter um mínimo de dignidade. O mínimo de assumir uma. Ou então sou frequentador da casa espírita. Vou lá, eu tô um passe e bebo água frutificada. Mas eu, como participador da casa, não tenho nem essa certeza da imortalidade, que a morte é um processo natural e que é uma bênção. Então prestem atenção. Como você pode ser orientador, a pessoa fazer palestra e escrever livro? Autor de livro? Aí a gente pergunta, como é que é isso? Se passa para as pessoas. Então veja, o que eu quero dizer aqui é a população está sem pastor, como disse Jesus. E é interessante que eu fui pesquisar bem hoje de manhã essa coisa da palavra, do sem pastor. A ideia que passa é que ela está, eu anotei aqui, interiormente confusa, sem orientação. A ideia de você estar sem pastor aqui no texto, quando a pessoa está sem pele jogada no chão desmaiada, é que ela está completamente confusa. Você imagina o lobo vai invadir
o rebanho
e vai come uma e come duas ovelhas. As ovelhas ficam apavoradas, ficam preocupadas, não resta a menor dúvida. Agora, o rebanho está cercado, logo chega o pastor, tenta botar ordem na casa, tenta ficar vigiando à noite para que não tenha mais ovelha, aquela coisa. Mas quando o rebanho, além de ser invadido pelo lobo, ela sabe a ovelha que o pastor não aparece. Entenderam? O problema não é o lobo. Porque é muito ruim quando o lobo vai e come uma ovelha, ela chega. Mas logo chega o pastor, bota na casa, tira o lobo, etc., começa a vigiar, ela passa uma até segurança também. O pior é quando não sente mais isso. Começa a sentir assim, nós temos que cuidar da nossa vida e nós não sabemos nos cuidar, a gente não sabe o que fazer, nós não temos direção, não sabemos como providenciar, porque a gente não tem pastor. Claro, as ovelhas do lobo vai atrás. Vai pegar quando, quem o que fazer, para onde que nós vamos. Entendeu o que Jesus quer dizer? O problema não é ela estar ferida. O problema não é ela estar doente, a pessoa ou as pessoas. Não, não é isso. É muito mais grave quando não se tem direção. É como um país invadido. Entra um outro invasor aqui para nos invadir. E a gente sabe que o exército não vai tomar providência. Cadê o general? Quem é que vai te mandar a prova? Ah, agora vai ter uma defesa? Não, é isso. Não existe maior pânico à população. Não é porque tem ladrão e assalto. Quando a polícia não toma providência, quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho polícia, a polícia não cuida. Essa é a maior dúvida. Porque você sabe, e agora que eu vou fazer? Você não tem alguém que vele com você. Mas quando você é muito bruto, a pessoa corre e se esconde. Mas quando você é muito bruto, e já você tem um nívelzinho a mais, e que você tem algumas reflexões, que você sabe que era bom que tivesse uma organização, que é bom que tivesse um protetor, que esse protetor fosse mais experiente do que você, que ele cumprisse as coisas, as leis, para te defender. Quando você já tem essa ideia, aí a situação é muito pior até. Porque você sabe que nada em termo organizacional, institucional, passa não. Você fala assim, mas isso aí está meio confuso. É porque eu já estou me adiantando com a frase que vem para frente, que a gente vai entender. Jesus então fala que as pessoas estão assim sofridas, estão sofridas porque elas não têm confiança, não têm direção, porque não tem pastor. E ele então vai dar a segunda parte da frase, que ele diz assim: então, rogai, porque a seara é grande, rogai para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a seara. Vamos pegar a frase de Jesus. Ao pé da letra, aqui, para a gente analisar. Então, são ovelhas sem pastor. Disse então aos discípulos: a seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Trocando, a colheita é grande, mas poucos são aqueles que vão lá trabalhar para a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da colheita e mande trabalhadores para ela. Vamos lá, aqui a palavra é colheita. Seara é colheita. Muito bem. Então, a seara é grande. Eu preciso ter trabalhador nessa seara para colher, porque senão o produto vai estragar. Eu tenho que colher para botar no celeiro para poder guardar o produto. E ter o produto no celeiro tem a ideia do sucesso. Sucessibilidade, do sucesso da colheita é um celeiro, onde eu vou guardar as coisas. Para ter o sucesso de todo o processo, primeiro eu vou arar a terra, depois eu vou botar a semente, as coisas vão ser regadas, as plantas, etc. Aí eu vou fazer a colheita grande, porque ela é verdadeiramente grande de Jesus, e vou colocar no celeiro. O celeiro é o resultado, no sentido de tive sucesso. Agora ela está ali protegida, vai ser comercializada, ou então eu vou me alimentar daquilo que eu guardei no celeiro. Muito bem. Agora, eu para fazer, eu para completar o ciclo, desde o início em que a terra foi arada, depois de arada foi semeada, a semente começou a crescer, cresceu, foi regada, o agricultor tomou conta dela. E depois que ele tomou conta dela, é o senhor da seara, o dono da colheita. Aqui diz bem claro, o dono da seara, o que era da colheita. Ele tomou conta, administrou tudo. E agora o objetivo final, para encerrar o processo, é com a nação celeste. Para si ou para a comercialização. Esse é o processo final. Quando se vai para o processo final, significa que eu já posso colher. Como a seara é grande, eu preciso de muita gente para colher. Então eu contrato pessoas para trabalhar para aquele período, por um determinado período, em que eu vou acordar um preço com ela, e ela vai trabalhar. Ela não é o dono da celeira, do celeiro. E nenhum manda no outro. Eles todos são contratados, cada um vai fazer a sua parte. Vão colher para guardar no celeiro, que é do Senhor. O celeiro também não é deles. Eles só vão entrar na colheita do dono da terra. É o diarista, ou jornaleiro. Ele é contratado só por, é o sazonal, né, por aquele período. Ele é contratado, a seara não é dele, por isso que diz que a seara tem dono. A seara tem dono. Só que ela é grande demais, tem muita coisa para colher, e aí depois que ela for colhida, vai ser guardada no celeiro. Quem vai colher? São esses trabalhadores sazonais. Eles vão lá trabalhar. Muito bem. Nada daquilo é deles, nem o celeiro é deles, nem aquilo que eles estão colhendo é deles. Vão ganhar um dinheiro fixo para fazer esse trabalho. Tá certo? Porque vai ser acordado com o Senhor. Muito bem. Agora, se eu já vou colher para botar no celeiro, eu estou na parte, na penúltima parte do processo. Porque depois é só me alimentar ou repassar, vender a mercadoria. Não é isso? Eu estou na penúltima fase. Se você pensar, arar a terra, adubar a terra, semear a terra. Vamos para a primeira parábola de Jesus. O semeador saiu a semear a sua semente. Essa é uma outra fase. Depois eu tenho que regar a terra. Depois eu tenho que vigiar contra as pragas. Não é isso? E depois vou para o processo penúltimo, que é colher e botar no celeiro, que é o último. Então esse já passou todo um processo de desenvolvimento. Significa que é aquela colheita já está desenvolvida. Vocês concordam? Podemos dar sim, não é bem essa colocação, porque ele escolhe um pouquinho antes da hora, mas o fruto ou aquilo que está colhendo, aquele produto já está bem amadurecido, tanto que já está na hora de colher. O Jesus tem uma outra passagem que ele diz assim: olhai os trigos do campo, levantai bem os olhos e veja que ele já está branco para colher. Se você subir assim mais logo e der uma olhada em todo o terreno, a gente já vai ver: não, olha, eu já estou branquinho, eu já posso começar a colher. Porque se eu deixar para colher em cima da hora, ele muito maduro, estraga. Eu tenho que colher rápido para guardar no celeiro, porque nessa fase, da penúltima para a última fase, ainda tem um processo natural de maturação, que é o tempo necessário para eu me alimentar, ou então vender e passar para outra pessoa. Se eu colher ela muito madura, já vai estragar, ou algum dia, dois dias depois, está estragado. Então tem que tirar um pouquinho antes a laranja ou qualquer produto do pé, tá certo? Para poder ela ser aproveitada. Mas ela já passou por todo um processo. Então Jesus está dizendo que a humanidade não é atrasada. Ela já tem condição. Se a gente levantar bem os olhos, é isso que diz Jesus na outra passagem. Está, né, em João, no capítulo 4. Levantai bem os olhos. Se a gente olhar, a humanidade já não é mais primitiva. Já não é mais fera. A humanidade fera, eu tinha um processo, agora já não é mais fera. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse produto, porque eu já estou com um produto que já está à beira de ser amadurecido. Ele pode apodrecer, tá certo? Ou pode ser desvirtuado. E como as pessoas, diferente dos produtos Elas têm, inclusive, liberdade. Pode haver caminhos de busca diferentes. Eu posso usar a minha liberdade daquilo que eu há anos lutei para adquirir, que é o patrimônio da razão, da inteligência, que séculos foram conquistados, para ser desvirtuado e acabar apodrecendo espiritualmente. Então, Jesus diz, olha, são ovelhas sem pastor. Prestem atenção. Só na época de Jesus, na cidade de Jerusalém, não estou falando do templo, não. O templo era a instituição máxima da religiosidade de Israel. Só na época de Jesus, em Israel, haviam 400 sinagogas. Se vocês pegarem um texto lá, por exemplo, vou dar um exemplo. De Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Só assim para vocês pegarem bem na linguagem conhecida nossa, que é do Paulo Estevão e do Emanuel. Se vocês pegarem o livro Paulo Estevão de Emanuel, vocês vão ver que quando Estevão estava sendo apedrejado, um tacava pedra pela sinagoga tal, falava o nome da localidade. O outro tacava pedra pela sinagoga tal. Então, todos eram dali daquela região, todos eram de Jerusalém, onde ele foi apedrejado. E cada um que apedrejava falava o nome da sinagoga. Então, tinham muitas sinagogas, tinham muitos chefes, mas eles não eram pastores. Repare que numa cidade como a Jerusalém, tendo 400 sinagogas, nós podemos imaginar pelo menos 400 lideranças. Eram líderes, mas não consolavam. Não cuidavam da ovelha, cuidavam de quê? Se a gente tinha sinagoga, para quê? Para cuidar do seu interesse, cuidar do seu bolso, explorar os outros, vender coisa errada. Agora, guarda, e essas pessoas? Já tinham uma certa capacidade. Já tinha uma certa capacidade, e se fosse desvirtuada pelos seus líderes, como Paulo de Tarso, por exemplo, que botaram na cabeça dele que ele era fariseu, que ele tinha que defender Israel, que ele tinha que defender Moisés, e que tudo aquilo que o cristianismo falava era mentira. Ele não deu assim, completamente envenenado por essa teoria, ele estava envenenado. Diz Paulo de Tarso, diz Emmanuel, no livro que começamos a ler com de vida, e ele era terra fértil, ele já tinha maturidade do passado, que é o caso desses daqui, já estava já na última fase da colheita, né? Ele estava com um puro de Jesus. Estava um puro. Tanto que bastou Jesus aparecer para ele, pô. Ele estava um puro. Mas ele foi envenenado por teorias. Essas teorias o envenenaram tanto que ele começou a achar que a única coisa mesmo que servia era Moisés. E não se tinha que todo o resto era gentil, quer dizer, gentalha. Quem não tem direito à salvação. E se tem alguém que está seguindo um tal Jesus que era bandido, tanto que morreu na cruz, quem morre na cruz é bandido, não pode representar o povo glorioso de Israel. E o povo glorioso de Israel não pode ir para uma cruz. Só pode ir contra a cruz, não calando como ele, um covarde. Ele não entendeu nada do processo do amor, estava envenenado com essa teoria. Jesus era um covarde, não podia representar Israel. Porque morrer na cruz podia ser um mártir, apesar de ser abominoso. Mas morrer na cruz como ele fez, perdoando os outros, não ofendendo e não atacando Roma, ele era um covarde. Ainda falando absurdos contra o templo, falando coisas diferentes do templo, dizendo que o templo ia ser destruído, essas coisas todas. Então, ele estava envenenado. Envenenado estavam muitos dos judeus. Envenenado estavam muitos dos judeus que não aceitavam o cristianismo. Mas até aí ainda vai nada. Mas esse processo pode ir além, pode piorar muito mais. Porque como as pessoas já estão mais amadurecidas, que era o caso dele, ele já era terra fértil, se ele era terra fértil, ele tinha um poder mental diferente da lesma, diferente do animal, diferente do bruto. A diferença do homem civilizado com o homem bruto é que ele tem uma energia mental que o outro não tem. Ele tem uma energia que se chama astúcia. Ele já trabalha com a mente, não com a mão. Tanto que não foi ele, Paulo, que mandou apedrejar. Ele comandou o plano do apedrejamento. Apedrejar é fera. Comandar o plano é muito mais grave. apesar de ser um método mental mais adiantado, porque a astúcia é mais adiantada do que a força, biologicamente falando, mas a mente está envenenada. E ele vai simplesmente, como na opinião dos outros, que não devia gostar dos judeus ou dos cristãos, ele vai além. Ele não só não quer gostar de Jesus e dos cristãos, mas ele também quer matar. Esse aqui é o perigo. O perigo da gente deixar a multidão sem orientação é que não pense que isso é uma coisa diferente. Eu quero explicar isso mais, porque eu acho que a minha incompetência não está me fazendo ser claro com você. Vou falar de duas guerras. Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial matou muito mais do que a Primeira. A Primeira houve muita ferocidade. Um cara partia para outra guerra, teve muito encontro físico. Esse encontro físico, você não vai, um chegava perto do outro, e lá mandava uma lançada, uma facada, um dava tiro na cara do outro, e tinha mão, briga, mão. Segunda Guerra Mundial, isso não teve. Matou-se muito mais, porque se tinha um pacote de inteligência e uma estratégia de guerra muito mais adiantada. Então o problema é que quando você lida com material humano amadurecido, que já está na hora da colheita, tá certo? É que você pode quase que transformar o trigo em joio. É aí que o sujeito está mais preparado, já. Ele já tem uma estrutura psicológica diferente da que ele tinha, e ele vai ter uma energia mental muito maior do que ele tinha. O seu processo destrutivo vai ser muito pior. E não só destrutivo do outro, mas de autodestruição. Ele tem muito mais capacidade de se autodestruir e destruir o meio que ele vive. Vamos imaginar agora uma terceira guerra mundial. Uma tecnologia que ela tem. Olha como eram os aviãozinhos da Segunda Guerra, que hoje é brincadeira. É aqueles aviãozinhos nem a gente utiliza mais da Segunda Guerra. Então hoje a nossa capacidade científica, tecnológica, as nossas estruturas, o nosso meio de velocidade de comunicação, a internet e outras coisas, nós temos uma capacidade hoje muito maior. E se agora nós não fizermos a virada moral, e se nós formos viciados, formos envenenados, ficarmos dedos por teorias malucas, doidas, e ainda sem uma orientação religiosa, nos sentindo verdadeiramente sem pastor, sem sentir confiança mais em Deus, sem confiança mais na espiritualidade, a nossa capacidade de destruição é imensa. Porque hoje a gente só não destrói aqui não, a gente já tem capacidade de botar uma bomba lá dentro de Marte. Já podemos botar uma bomba em Lua, já botamos nossos foguetinhos dentro de Saturno e Júpiter. Ainda não fomos lá, mas já jogamos as nossas cláusulas lá. Nós estamos aumentando o nosso ciclo de ação. Isso não quer dizer, nós estamos maduros. Agora nós tínhamos de usar essa energia, esse nosso potencial, para uma virada para o bem. E para fazer essa virada, eu preciso de guias. Pastor, ali, tinham 400, só em Jerusalém, 400 sinagogas. Cada um que tacava pedra, diz, outra sinagoga tal. Então, pega lá o livro nosso lá. Eu esqueci o nome da sinagoga. Também graças a Deus, porque senão eu ia querer repetir tudo igual. Mas, repare, ele, cada vez que atacava, dizia o nome da sinagoga. Quer dizer, o sujeito é representante daquela sinagoga para atacar pedra nos outros. Esse é o pacote que eu quero falar de mal. Hoje, como o texto está dizendo, e a gente sempre fala, ah, orar no Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a Seara. E a gente não reflete que se vai colher, é porque já se está muito maduro, já está na hora de colher. Está na hora de transformarmos em alimento. Porque a última fase é ser alimento, não é isso? Eu vou poder, vou botar no celeiro e aí eu vou me transformar em alimento, eu vou poder alimentar os outros. Eu já estou quase nessa fase. Já estou na fase que precisa ser colhido para eu me transformar em alimento. Eu ser alimento de mim e ser alimento da humanidade. E aí é necessário cuidar dessa fase. Aí Jesus está pedindo, vamos cuidar dessa fase importante. Não existe a melhor fase do que essa nossa agora. Porque essa de Paulo é ele mesmo individualmente, sabe? Ele individualmente. Ele que era a terra fértil, não era aquele povo ali necessariamente. Estou falando agora, nós estamos numa fase. Poxa, um país como o nosso, né? Em que tem-se liberdade religiosa. Né? E nós já temos uma obra como a de Chico Xavier, como a de Pedro Paulo, que nós temos um espiritismo com facilidade. Hoje, em qualquer lugar, a gente pode chegar e ter boas orientações. Hoje está no grupo, em breve vem o filme Allan Kardec aí. Então, repare, está tudo assim muito bom para a gente. Então, nós estamos nessa grande virada. Podemos, hoje já temos todos os caminhos para aqui, mano, para tudo. Não podemos ser envenenados por essas coisas. Então, Jesus está muito preocupado com essa fase. Olha, cuide desses que estão nesse processo de transformação. E ele então pede, já que as ovelhas estão sem rumo, estão sem orientação, porque os pastores que estão aí não estão resolvendo. Pastores, igreja católica, protestante, espírita e umbandista contra bandista, como não está resolvendo, é necessário orar para o senhor da seara, o dono, para que ele envie trabalhadores para a seara. Porque ela é grande. É imensa uma população, e hoje, pelo meio de comunicação, está todo mundo junto, praticamente. São poucos aqueles que hoje não têm acesso a esse processo de unidade planetária, né? Então, por isso que a seara é muito grande, todos já estão nessa fase de amadurecimento, todos já descobriram o patrimônio da astúcia e da inteligência, precisamos dar essa virada moral. Aí o que Jesus fala? Já que a seara é assim grande, vamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para ela, porque é muito grande a tarefa. Nós temos muita coisa para colher. Tem muita coisa para colher, tem muita gente já pronta. Agora é muito. De Jesus, vamos pegar a expressão, é assim que está no grego. Verdadeiramente essa área é grande. Quando ele fala isso, verdadeiramente ele está forçando. É muita gente. E não é só a seara desencarnada, já tem uma seara toda desencarnada. E que a gente já tem até algum acesso a ela nas reuniões de obsessão, etc. Né? Nas reuniões de tratamento, nas reuniões de cura. E a gente só fala às vezes em reunião mediúnica no sentido de cuidar de tudo mal. Mas tem pessoas que estão precisando só de orientação, consolo. Muito bem. Então, a seara é muito grande. Agora, rogai então ao dono da seara que contrate esses trabalhadores para vir aqui trabalhar. A palavra no original é, vou pegar aqui, rogai, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Essa palavra aqui, mande trabalhadores, muito bem colocada na tradução, é mandar mesmo. No original tem a palavra, o pé da letra é lançar fora. Eu achei isso assim uma expressão interessante do grego. O pastor Russo Norman Champs, ele dá um show aqui nessa passagem, né? O pastor, e ele fica encucado. Como é que é isso, né? A palavra que o Senhor mande trabalhadores. E a palavra mande aqui, o mande é que ele lance fora trabalhadores. Lança fora é como mais ou menos assim, como se ele tivesse um celeiro, um lanche de pó, cheio de trabalhadores. Está lá no céu, um cantinho lá, um celeiro, que está lotado de trabalhadores. Está certo? De gente preparada para fazer a colheita. Então a gente vai rogar a ele para que ele pegue e lance fora ele de lá. Quer dizer, tire aquela turma do céu e manda para cá. Tira aquela turma lá do meio da felicidade e joga para cá. Porque tem muita coisa para fazer. É como se a gente falasse assim, Senhor, tu está com tanto missionário santo no céu, manda esses caras tudo aqui para a terra. E tem muita coisa para fazer. Quando eu digo a terra, não é a terra como um planeta físico, mas é a terra com as suas ambientações psíquicas. É a terra e as suas colônias, o umbral, e as colônias todas em volta do planeta. É a psicosfera terrestre. Então tire essa gente que está no céu, está em celebrito, de lance fora, traga eles para cá, lança fora, que eles reencarnam. Não existe só reencarnação no nosso planeta, existe a reencarnação no sentido de missão do sujeito em particular no nosso lar. Por exemplo, há uma passagem do livro Nosso Lar, para não lembrar de muitas, só um exemplo, em que o governador da colônia Nosso Lar, ele quis implantar um novo tipo de alimentação baseado, antes de tudo, na respiração, né? Então ele enviou missionários de muitas outras colônias, muito mais elevadas, que se materializaram passando pelo Ministério da Comunicação, se ambientaram ao fluido da coluna nosso raio e foram lá dar essas aulas. Então eu não estou falando só encarnação no sentido físico, também pode ser manifestações dessas colônias em que esses espíritos vão fazer aprendizado e vão repassar. Depois até podem reencarnar para conduzir esse processo. Mas no fundo é como se o Senhor tivesse um celeiro cheio de anjos, diz que os anjos estão nos céus. Então um celeiro cheio de anjos, cheio de gente competente, e a gente, e Jesus fala, peça então ao dono da colheita para que ele envie esses trabalhadores para cá. Agora, o que é complicado é que se ele pode enviar esses trabalhadores, porque os trabalhadores não estão aqui. Essa é a diferença da vinha. Do trabalhador da vinha, da última hora, eles estavam na praça. E o Senhor apareceu lá na primeira hora lá do dia, né? Às 6 da manhã, e disse, vão lá trabalhar que eu vou pagar o dia de trabalho para vocês, que era um denário. Aí depois, às 9 horas, ele fez a mesma coisa. Depois, ao meio-dia, depois, às 3 horas, depois, na 10ª hora, às 17 horas, ele chegou, e você já está aí na praça? Vem trabalhar. E todos foram trabalhar aonde? Jornaleiros, ou melhor, diaristas. Eram esses coletores. Eles iam lá para trabalhar, fazer a colheita para levar para o celeiro. E precisava de muita gente. Por isso que ele foi várias horas na praça recolher pessoas para ir lá trabalhar. Ele era o dono da vinha, ele era o dono da meia. Contratou um determinado valor, contratou um determinado valor. Valor fixado, valor fixado. Até para quem tem uma hora depois ele resolveu pagar a mesma coisa que o que trabalhou o dia inteiro, 11 horas, e o que trabalhou uma hora só. Vou pagar igual, porque eu estou muito feliz que a colheita foi feita. E essa gente estava onde? Estava na praça. Já estava aí. Já era o material disponível. Material disponível que estava com ou não oportunidade de ter trabalhado. Agora aqui não. A seara é tão grande, mas é tão grande que esse material não está disponível. Esse material está lá no céu, tanto que eu tenho que pedir ao Senhor da seara que lance de lá, lance fora ele de lá, mande de lá para cá, para poder cuidar do celeiro. Essa é a diferença. Então eu tenho que ter mão de obra especializada nessa hora. Tanto que eles estão vindo de lá para fazer esse trabalho. O Senhor vai lançar fora. E por que eu não poder falar com o Senhor? Porque ele é o dono da colheita. O dono da colheita é o Pai. Então é uma oração que estamos fazendo a Deus, que é o dono da colheita, que é o dono de todos nós. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. A seara é muito grande, tem muita gente para ser colhida, tá certo? Ele tem um celeiro de anjos, de espíritos competentes, capacitados. Vamos trocar a palavra anjo e santo, é uma linguagem mais nossa, espírito, mais técnica, não melhor, mas mais técnica para o nosso entendimento, sejam evoluídos. Ele tem uma opção de seres evoluídos que precisam ser lançados de lá para vir para cá. E isso em doutrina espírita chama de missionário. Os missionários. Só que ele tem esse celeiro. E por que ele não manda? A seara é minha. Eu comecei a trabalhar tanto isso no início da palestra, eu estou agora falando. Não é. O trabalhador que é contratado para trabalhar na seara não é dele a seara. A seara tem dono. Ele é contratado por um determinado valor para fazer esse trabalho. A seara, então, no caso, pertence a Deus. Se ele é o dono da seara, e ele tem um celeiro cheio de evoluído, e a seara é dele, e ele já sabe, porque Jesus reconhece, é Jesus que está dizendo, é o mestre que diz que a colheita é grande, tem que colher, já está na hora, a multidão está preparada. Se Jesus reconhece, por que o pai dele não reconhece? E por que o pai dele não manda essa galera já vir? Vamos trocar isso. Esses missionários para fazer esse trabalho. Se o próprio Jesus já reconhece que está na hora. Ei, está na hora de fazer a colheita. Essa gente já está preparada para o parceleiro, para se transformar em alimento. Olha o nível que nós estamos. Nós já estamos preparados para se transformar em alimento. Está certo? E ele está mandando a gente pedir o pai. Bom, então, ele verá. Porque um pedido de Jesus, né? Imagina. Mas ele ainda está mandando, como se um pedido só dele, e se ele está mandando a gente fazer, é porque ele não faz, porque tudo que Jesus falou, ele exemplificou. Então, ele também ora para o Senhor da Seara. Aliás, ele ora tanto que ele reconhece que a Seara é muito grande, está muito complicada, as pessoas estão esfoladas, foi o bate-papo que ele teve. Inclusive, ele teve compaixão por ela. Logo ele reconhece isso. E se ele manda a gente orar, é porque ele faz também. E pede ao Pai. Mas por que o Pai não providencia essa seara? Tá pronto. Tá certo? Esse é o nome.
Aqui que está o ponto da palestra. E a palestra terminaria agora se não tivesse esse ponto. Tá certo? Então, a técnica aí está nessa. O ponto está nessa palavra rogai. Que a seara está pronta, não tem.
Que o Senhor tem um celeiro cheio deles e pode lançar de lá, muito bem. A única coisa que vai fazer com que ele abra essa porta para lançar de lá e trazer para essa seara que já está pronta e é grande é o nosso lugar. Parece que o lugar é a chave, é a senha, é a técnica para realizar o programa.
Jesus não mandou a gente fazer outra coisa. Ele só disse, peça a Deus. Então eu fui trabalhar essa palavra rogai. Essa palavra rogai. E peguei muitas traduções. A maior parte bota rogai mesmo.
Mas aí antes de olhar no grego e ver a tradução, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, ele dá uma dica ótima na Bíblia de Jerusalém, que quando a gente vai para o grego, mata a palavra.
A palavra rogai está no pedir.
Então, o que ele está dizendo é, peça a Deus, fazer o pedido, pedir a Deus, ou o Senhor da colheita, que mande esses trabalhadores que ele possui. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa nessa coisa do pedir a Deus, e pedimos a Deus porque é uma necessidade, e se eu vou pedir porque é uma necessidade, é porque eu estou interessado,
se eu não tivesse interessado, eu ia pedir.
Eu só vou pedir, eu só peço aquilo que eu estou interessado. Há uma necessidade. Eu reconheço que Jesus falou que há uma necessidade. Eu reconheço que as pessoas sofrem, estão sem orientação, precisam de ajuda, precisam ser resgatadas. Eu reconheço isso. E quando eu reconheço isso como uma necessidade, algo que vai ser bom, eu acontece. Certo? Porque se eu não me interessasse, eu não pediria. Quando eu reconheço isso, aí dá o pedido. E o pedir, segundo Jesus, em outra passagem, é o primeiro processo. Toda vez que você quer alguma coisa, você tem que pedir. Ao ponto de ser inoportuno. E ele dá um exemplo de um juiz que tinha lá uma coisa, lá julgamento, e o senhor foi na casa dele pedir. E foi aonde? Lá o julgado foi na casa dele pedir à noite. E bateu, e o juiz disse, eu vou atender esse cara porque ele é inoportuno, senão ele não vai me deixar dormir. Tem até uma outra passagem que nós analisamos, que o sujeito lá foi pedir um alimento na casa do sujeito, e ele disse, eu já estou dormindo, os meus filhos já estão dormindo, então toda minha mulher já está na cama. E o sujeito ficou batendo. E essa peça, quando eu trabalhei isso na época com vocês, você está na cama aí, no sentido, já estamos até cuidando do nosso relacionamento sexual. Quer dizer, imagina você ser incomodado e a pessoa lá batendo, me arruma uma comida, me dá uma comida, estou recebendo uma visita em casa, pô, me empresta aí. Então te atrapalha e você não consegue. Vai acordar a criançada, acordando a criançada, depois vai ser mais difícil para elas dormir, e aí o problema sexual vai por água abaixo. Então é melhor atender logo esse sujeito antes, né? Porque ele é inoportuno. Olha só a colocação então que Jesus coloca, para você viver em paz a Deus dos outros. Então ele fala de com Deus, da mesma forma, ele tem que pedir ao ponto de ser inoportuno. Ponto de ser inoportuno. E ele diz então que o primeiro nível, quando você tem um desejo, é pedir. Você quer. E se não vem os trabalhadores? O que você tem que fazer? Qual o próximo passo? Depois de pedir. E você não consegue. Quando Jesus fala, o que é que você tem que fazer? Qual é o próximo passo? Hã? A pedir de novo, você não consegue. O que é que você faz? Oi? Você não consegue. Aí o que você faz? Vai buscar
é o verbo buscar. Primeiro é pedir. Depois, você não consegue não pedir, você vai buscar. E aí, se você vai buscar e não resolve, o que, que você faz? Ah, muito bem. Então, há um processo para a realização desse problema. Pedir, buscar e bater. O que, que nós estamos precisando para cuidar da seara? Oi? Não. O que, que nós estamos precisando para a seara ser colheita, ser colhida? Trabalhadores. Tá certo? Os funcionários. Esses funcionários estão lá no celeiro do pai. Não é isso? E aí você vai pedir. Primeiro nível. Primeiro nível. Se você não conseguir, vai para o segundo nível. Você vai sair buscando trabalhador. Mas para você buscar o trabalhador, se o trabalhador não está aqui, está lá no celeiro dele, que ele tem que lançar fora, você tem que ir lá. Chega lá, se a gente deixa a celeira aberta, não. O celeiro não fica aberto. Porque senão entra bicho, essas coisas todas. Na hora que o céu é guardado por querubins, né? Olha lá a coluna do nosso lar, ela é guardada por dados magnéticos e tem um vigilante polo que cuida da portaria, né? Se nós olharmos lá o sistema, o céu, ele é guardado por São Miguel, o protetor, né? Como diz o Apocalipse. Então é a mesma coisa, né? O céu é guardado por São Miguel, com a sua espada, o Éden lá do Adão e Eva, lá guardada por querubins, com as suas espadas chamejantes, tudo a mesma coisa. O nosso lar, o vigilante Paulo, tem uns dardos magnéticos, como está no livro de Mensageiros, né, em outros livros. Então, é quase, tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Muito bem. Então, é só a gente saber ler e ler as explicações espirituais. Agora, eu, se eu pedir, não resolveu. Se eu busquei, para eu buscar, eu tenho que ir lá. E chegando lá, a porta está fechada, tem proteção. E eu tenho que abrir. E na colônia, nosso lar, a vampira foi pedido. A vampira foi até lá, buscou, chegou lá, ela bateu. Não foi? Quando ela bateu, não abriu a porta para ela. Aqui, não, você não é. O seu interesse é negativo. E a Cisa ficou com pena e André Luiz também. Ah, mas o André ficou com muita pena, queria deixar entrar. Narcisa disse, eu estou com pena, mas eu não posso deixar entrar. Eu tenho que perguntar a autoridade maior. A autoridade veio e reconheceu que nem André nem Narcisa via. Ela tinha 58 marcas de querer atacar os outros. E de ter feito aborto. E mais, de ter comandado aborto. E mais, que ela não tinha vontade nenhuma de mudar. Ela só queria entrar ali para perturbar a ordem daquele local. Para ela entrar, ela tem que ser o igual. E para ser o igual lá daquela colônia, o vigilante Paulo diz para esta mulher vampira: qual a senha de acesso aqui? Aqui não é colônia de santos, mas é de pessoas que resolvem, estão dispostas a trabalhar por si mesmas e pelos outros. Já tem essa disposição de estar para o trabalho. Está certo? Muito bem. No êxodo, tem que haver uma identificação com o visitador. Quando você chega então na colônia de vidro, ou melhor, quando você chega nesse celeiro e você pede, você puxa e você bate, e a porta se abre, se há identificação, você é um deles. Tem direito de entrar. Concordo? Completei? Falei rápido? Não. A gente chega, desencarna, vamos numa caravana e vamos por nosso lado. Vamos entrar ou não? Só vamos entrar se tivermos condições, os pré-requisitos necessários para ser um habitante do nosso lado. Agora existe esse celeiro onde estão os evoluídos. E se eu estou rogando, meu pai, se eu estou pedindo, e se eu vou buscar, e se eu vou bater, e se eu chego lá e a porta abre e eu me identifico, eu passo a ser um deles. Todo aquele que mora no céu é um ser celeste. Não pode morar no céu um ser pecador. Não pode morar no nosso lar um ser um bramino. Tem que haver um mínimo de contato com aquele ambiente, de afinidade com aquele ambiente. Tá certo? Um ser trevoso não vai para o umbral, ou não vai para a colônia do nosso lar. Cada um no seu nível. Assim, se vocês podem pegar o cone do inferno de Dante Alighieri, dependendo do tipo de erro, cada um está numa faixa. E quanto pior o teu erro, tu está lá embaixo, na faixa. Lá no final ele bota o pior crime que tem, o dos traidores. Ele bota os três piores traidores do mundo. Lúcifer, que traiu Deus. Brutus, que traiu seu pai César. E Judas, que traiu Jesus. Então ele coloca como pior mal a traição. Muito bem. Assim, graus daquilo que Emmanuel chama de peso específico. Dependendo do teu peso, tu vai para nível mais baixo. Dependendo do teu peso específico em termos de raridade ou de rarefação, tu vai para nível mais elevado. Se você pede ao pai, o pai não envia o trabalhador. Aquilo que Jesus fala, pedir, a seara continua grande. Porque o problema não é pedir trabalhador. Podemos pegar todo mundo aqui e pedir prece para ir vender, pedir trabalhador. Tudo bem? Então você tem que ir para a segunda fase, tem que buscar trabalhador. Você tá, a tua grana é tão grande, aí entra, começa a ver uma transferência de Cristo para você da compaixão. Eu sinto que essa multidão está sofrendo tanto, eu sinto que essa multidão está sofrendo tanto, que não foi feita nenhuma atitude, ela continua sofrendo, então eu tenho que ir além. Eu, além de ficar pedindo, eu tenho que buscar. E aí continua, essa multidão é grande, a situação é grande, então além eu tenho que ir lá bater no céu. E aí eu me identifico com o céu. Aí eu entro no céu. O processo todo está em a gente se transformar. O que Jesus está dizendo é que a gente precisa se transformar, ter aquela compaixão que ele tem, a gente tem que ter também. E quando a gente tiver com ele aquela compaixão, ele é competente. Aí ele ensinava, pregava boa nova e curava. Eu comecei assim a palestra. As três coisas. Jesus ensinava, pregava a boa nova, não o Velho Testamento, mas a mensagem de amor, de perdão, de paz, e curava. E curava, eu falei, de todos os níveis. Até uma perna quebrada, qualquer situação. Até uma doença mais grave. Tá certo? De uma paralisia mental a uma febre. Compaixão. Mas ele tinha capacidade. Ele já era do céu. Ele já era enviado. O Pai me enviou. Ele é um daqueles que saiu fora de lá, o pai enviou. Aliás, pastorino se bate com essa palavra, porque enviar, segundo o pastorino, dá a ideia de antropomorfia, ou de dualidade. Porque quando o pai envia, é como se você saísse fora do pai. Se nós interpretarmos como eles querem, o pai está no local e ele envia alguém. E enviar é sair para fora, ou ser lançado fora, como eu coloquei a palavra. Mas isso é um linguajar que ele explica, linguajar da época. De sair fora, ninguém consegue sair fora de Deus. Tanto que eles falam, nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. É sair fora de um nível. Se eu, de elevação, baixar a sua vibração e vir habitar aqui conosco. Isso que voltou o pastorino lembrar uma expressão de Paulo, quando diz lá a passagem, porque Jesus, sendo Deus, ou melhor, se igualando à grandeza divina, no sentido de ser um com o Pai, não quis para ser a divindade, se esvaziou de si mesmo para conviver conosco. É eu esvaziar de si mesmo. Se esvaziar daquela grandeza, bodhisattva, ou crística, baixar a densidade e bater o martírio. Agora, ele já tinha esse nível. E ele recomenda, pô, vocês não têm compaixão por essa multidão? Olha, a multidão é grande. Rogue a Deus para que ele envie trabalhadores. Quando ele pede, rogue a Deus, se identifiquem. Vocês não estão vendo o que eles estão sofrendo? Vocês também não têm compaixão? Porque se não tem, por que a gente vai rogar? Ah, é aquela prece fria, assim, ou manda. É só se Jesus pediu para orar, eu dou uma orada. Não é isso. É aquela oração de quem tem compaixão. Quando você tem compaixão, mexeu com o intestino, mexeu por dentro, você foi tomado. Foi aquela coisa de você, eu nunca poderei ser feliz vendo essa gente sofrer. E aí, quando você passa a ter aquela dor, aquilo passa a te incomodar interiormente, a palavra compaixão é interior, tá? Essa ideia de interior, aliás, não existe a palavra intestino lá no original, é a palavra interior. Tanto que tem uma passagem que Deus diz, você pega o seu alimento e ele vai para o interior. Não usa a palavra intestino, isso já é uma colocação já... de estudo anatômico nosso, né? Ele usava como interior. Muito bem. Então, aquilo que mexe com o teu interior, aí ele pede para que os apóstolos identifiquem, vocês na vida, essa gente toda sofrendo. Se identifique, tem compaixão. Tem compaixão? Se tem, peça a Deus. Mas aí você pede a Deus e eles continuam sofrendo. Então faz mais, então vai buscar. Não fique sossegado vendo essa gente que já fale na hora de ser, já pode ser aproveitada. Então vai além. Aí você então vai bater, bater, você tem que se identificar. Você tem que entrar. Quando diz a passagem, quando a porta bater, pedir, pedir, buscar, bater e abrir-se vos há. Então vai abrir a porta, você vai ser um ser do céu. Aí você vai notar que você é Deus mesmo. E se você queria tanto, pronto, vai, você já é ele. Tá certo? É diferente do que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro versículo, no capítulo 3, quando ele diz assim: orai para nós que somos os trabalhadores. Então, uma outra coisa. É que a gente pode estar trabalhando aqui e cometer erro, cometer falha. Ainda não somos perfeitos. Então, se a gente não for perfeito, ele pede ajuda de toda a comunidade. A gente adora fazer isso, todo espírita faz: olha por mim, bota o meu nome lá nas vibrações, etc. É isso que Paulo está pedindo. Diferente desse caso. Desse caso, nós não estamos pedindo pela uma situação do mundo sofredor. Logo, eu estou pedindo para que ele envie trabalhadores. E ele sabe muito bem que ele tem que enviar trabalhadores, que essa é a área dele. Então, por que ele não cuida? Eu não precisava nem pedir isso para Deus. O que Jesus está recomendando é: se você tem compaixão, você não deve se aquietar ou sossegar em reconhecer que essa área é grande e tem muita coisa, tem que fazer alguma coisa. Por que que eles não vão ver? Seu pai que está morto. E se eu desculpo com o pai misericordioso, tem algo então que está por trás disso. E o algo que está por trás disso é o meu movimento. E Jesus dá esse movimento. Pede. Busca. Você começa a se identificar, começa a agir. O pedir é mais passivo. O buscar é agir. O bater é se contar. Pronto, aí você passa a ser trabalhador. Então não adianta o que Jesus está dizendo para o nosso nível, de já estarmos já quase na hora de ser colhido, para o nosso nível, quase na hora de se transformar em alimento, para o nosso nível, o processo já não é mais de falar assim: cadê os sacerdotes? Por que que esses chefes do Espiritismo não estão fazendo nada? Por que que os pastores não estão fazendo nada? Por que que os padres não estão fazendo nada? É porque você ainda não começou a se movimentar. Lá tinham 400 sinagogas só em Jerusalém e eles estavam sem pastor, diz Jesus. Só em Jerusalém tinham 400 e Jesus reclama: estão sem pastor. Agora ele está dizendo: não interessa, não é mais argumento. Por que que Deus não faz? Deus não faz porque você não faz. Porque você não faz. Ah, por que que os padres não fazem? Porque você não faz. Porque não interessa os padres, não interessa a falta de padres. Você tem que fazer. E por que que o pai não faz? Porque você não faz. Porque é teu trabalho fazer. Tá certo? É teu trabalho fazer. E você só vai ter esse trabalho de fazer quando você identificar a dor do outro. E quando você sentir em você mesmo a dor do outro, é que você vai ter a dor pelo outro. E a gente não tem que ser passivo com o outro. Nós não ligamos para o povo. Nós não ligamos para o próximo. Nós não ligamos para a pessoa. Por isso eu falei no início da palestra. Parece que só a dor vai me identificar com isso. Por enquanto que eu não for muito esfoliado, por enquanto que eu não ficar sem pé, por enquanto que eu não for desmaiado, por enquanto que eu não tomar na própria cabeça isso, eu não vou ter essa coisa de preocupação pelo outro. Por enquanto eu estou bem assim, é que se dane. Eles não querem, é um problema deles. Mas se fosse assim, Jesus, imagina. Adeus, fui, parti, não quero saber. Mas eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Eu não vos deixarei logo convosco. Eu não vos abandonarei nunca. Está certo? É isso. Então, por enquanto eu não tiver essa identificação de amor, eu não resolvo nem ajudar o processo planetário, nem o meu. Então é mais ou menos o que eu estivesse dizendo assim, Jesus. Cuide de você, no sentido da tua evolução, para você ajudar o outro. E como é que se começa? Tendo compaixão. E compaixão é amor pelo outro. Aí quando eu tenho amor pelo outro, eu vejo, mas que situação, meu Deus! E eu me identifico com isso. Aí eu começo o processo. Primeiro eu peço, depois eu dou o documento, depois eu me adapto àquele nível de evoluído e já começo a agir com compaixão. E quando eu vou saber que eu estou fazendo a melhor coisa? Quando eu estiver ensinando. Quando eu estiver ensinando a mensagem da Boa Nova e curando as pessoas. Mais do que curar fisicamente, dá o consolo que elas estão pedindo, o conforto que elas estão pedindo. Então, aguarde, segundo a dona Regina Silveira Martins, que a próxima palestra que vem agora em seguida é sobre bônus horas. Como adquirir essa competência que na frase, que na explicação de André Luiz é valor, aquisição espiritual ou valor. Vocês vão ver a nossa palestra que vem em seguida, tá? É a dobradinha do casal Martins. Um beijo para vocês, uma boa palestra, uma boa noite. Quinta-feira a gente está aí também normalmente assim, tá bem? Se Deus quiser. Aqueles que quiserem, aqui eu tenho um décimo que é o apóstolo, tem um livro.